Estamos de volta com Trilha das Artes, hoje apresentando a arte de Rênio Quintas, compositor e uma das grandes expressões da música instrumental de Brasília. Além de um músico requisitado para shows e apresentações em grandes eventos, Rênio Quintas se destaca por sua atuação política na área cultural.
Eu acredito muito que a política é a única ferramenta possível de se transformar e de fazer com que o povo participe do processo político. Mas quando você, né, eu como observador, percebo que determinadas... eu não tenho mais paciência para ver aquelas coisas mesquinhas, a parte mesquinha da política, a parte rasteira, a parte das traições, das pessoas que não respeitam acordos. Isso aí me deixou muito decepcionado. Eu prefiro traçar uma atrás de políticas públicas, sou um batalhador, sou um agitador cultural atrás disso, de políticas públicas para a cultura, mas sempre tentando ser suprapartidário, para justamente, eu acho que essas veleidades partidárias é que detonam um processo, assim, a parte humana fica jogada em segundo plano, porque vai para o lado mesquinho, o lado da corte, o lado da fofoca, da traição, da coisa rasteira, né, que é normal em qualquer aglomerado humano, mas... em se tratando de política, onde a gente está lidando ali com o dia a dia das pessoas, onde você vai definir projetos de vida, eu não acho justo que as pessoas se deixem levar pela mesquinharia e por projetos pessoais.
Não é difícil ver Rênio Quintas nas discussões mais calorosas sobre a política cultural da cidade e no âmbito do governo federal.
Olha, eu percebo o seguinte, eu percebo que o discurso é muito bom, mas quando chega na prática, exatamente esse lado da política rasteira e se sobrepõe aos interesses reais dos segmentos, né? Então nós viemos numa batalha muito forte na Câmara Setorial, fizemos uma Câmara Setorial, uma ideia genial do Gilberto Gil, mais uma dele, né, que a outra foi os pontos de cultura, que eu acho que também é outra criação fantástica. E a gente tentou estabelecer um diálogo com a indústria fonográfica, porque hoje em dia no Brasil você tem um segmento musical que produz 90% da criação brasileira e que não chega 10% à população, enquanto que as majors produzem 10% do produto cultural e tem 90% do faturamento bruto do que é US$1 bilhão, né, que a gente circula aqui no Brasil hoje em termos de música. Então há uma inversão da pirâmide completa e a gente tentou vencer isso. Fizemos encontros com a BPD e o governo foi um árbitro. Foi muito legal, sentamos com pessoas que jamais sentariam conosco na situação, porque não temos força para fazê-los sentar. Quem tem é o governo. Então o Estado funcionou como um árbitro, como deve ser. Foi muito importante para tudo, para a gente poder clarear, para a gente criar demandas para o poder público poder funcionar. Tem que vencer o ECAD, vocês têm que vencer o Jabá, vocês têm que vencer a Caixa Preta do ECAD, tem que vencer a reinstitucionalizar a ordem dos músicos para chegar ela na realidade do músico brasileiro. Tem que fazer isso, tem que tratar tudo aqui. Para financiamento isso, nós fizemos todo um mapão para o governo. Só que foi no ano de 2005, justamente no ano anterior ao ano eleitoral. No ano 2006, que seria a parte de você efetivar as políticas públicas demandadas por aquele fórum, como era o ano eleitoral, eles fizeram uma perfumaria. Não aplicaram nada do que a gente tinha pedido. Então, é aquela velha história, né? Todo um esforço de coletivo, de sair de casa, de ir lá, gastar dinheiro público, pagar passagem, ir conversar, discutir, foi bom pelo lado ideológico, pelo lado de fortalecimento. Mas na hora de aplicar, ele não aplicou nada, absolutamente nada. Os relatórios estão aí até hoje. Não aplicou porque era ano eleitoral, não queria contrariar ninguém. Então não ia mexer no vespeiro do capital, porque ia atrair energias que não seriam positivas para a reeleição do nosso Lula.
Rênio, você acha que o artista tem condições de viver menos dependente do Estado?
Olha, eu acho que na nossa conjuntura, na visão dos empresários brasileiros, não dá. É impossível, porque o que acontece é que o empresariado brasileiro não é bem educado na direção de investir em cultura. Ninguém quer investir em cultura, a não ser naquela cultura da cereja do bolo, a não ser naquela cultura onde você midiaticamente aconteça, não na parte do desenvolvimento humano, que é onde a arte pode transformar. Então, quando você tem uma situação onde você investe só em pessoas que atingiram determinado patamar no mercado, entendeu? Você vira um refém dos departamentos de marketing das empresas. Isso não é investir em arte e cultura. Investir em arte é investir na base, é investir em pesquisa, em desenvolvimento humano, colocar as pessoas em contato com novas realidades, estabelecer valores de troca, né, de avanço da realidade. Isso não interessa para o empresário. O empresário só quer usar a cultura como referência exclusiva de que sua marca fique bem cotada diante das pessoas que fazem sucesso. Não quer saber quem pesquisa ou quem erra, ou quem até fracassa às vezes na busca de um novo caminho. Isso não interessa, porque eu não quero saber de gente que está pesquisando, eu quero saber de gente que aconteceu. E acontecer às vezes não é nada, porque às vezes aconteceu porque foi criado num laboratório uma mentira. Você tem 1000 ferramentas hoje que você pode botar uma pessoa para ser um cantor maravilhoso no estúdio. Quando ela vai ao vivo, desafina, a pessoa desafina, ela faz horrores, não tem ritmo, né? Então, a indústria, ela trata de maquiar a realidade para vender algo que não é verdadeiro.
Você ouviu Vitrines, mais uma peça instrumental de Hênio Quintas. Na sequência, de sua autoria, Cidade Nua, na interpretação de Célia Porto. O artista das trilhas, Reino Quintas, sabe que seu caminho é muitas vezes mambembe. Mas essa condição não é suficiente para quem quer construir uma trilha profissional consistente.
Tem o seu lado mambembe importante, mas se você não tiver uma estruturação, um pensamento de estruturar o que está acontecendo, você sempre vai ter aquela relação do começar de novo, vai ter sempre um recomeço. Sempre recomeço. E não é recomeçar, é você sempre desenvolver algo e deixar sempre um sedimento de onde você estava. Né? Então eu acho que todas as artes no Brasil não são contempladas até hoje com o olhar da política. Não há uma política pública eficiente para a cultura no Brasil. Isso estamos em construção.
O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje conversamos com o maestro Reino Quintas e ouvimos composições de sua autoria. Trabalhos técnicos, Milton Gomes. Produção, Renata dos Reis. Eu sou André Amaro e espero você no próximo final de semana na companhia de mais um nome da cultura brasileira. O Trilha das Artes vai ao ar todos os sábados, às 7 da noite e domingos, à 1 da tarde. Para download do programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. Deixo vocês com mais uma música de Reino Quintas, cantada por Célia Porto, no disco de 94, que deu a ela uma indicação ao Prêmio Sharp de Melhor Cantora. Para você, Segredos Cegos.
Que segredos tem um coração passado assim a ferro, desconhecendo a própria dimensão do ego, cego arremetendo contra a visão do todo. Que segredos tem o coração de um cego que bate e rebate sua viola contra minha pequenez que cresce, ouvindo o seu som de luz que enriquece, que não nasce da explosão dos tiros que emudecem. Os olhos, bocas, portas, ruas de nossas cidades. Não bate coração, acaricia, pois se já não bastasse a dor, melodia, a solidão de quem acreditou que o homem venceria todo o seu medo, toda a sua covardia. Em água, terra, fogo, a magia. Respostas pros segredos que o agonia.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.